Para conversar sobre esse assunto, a fonoaudióloga Jéssica Batista, que também é especialista em seletividade alimentar e autismo, está conectada com a gente para explicar melhor sobre essa sensibilidade. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã. Tudo bem?
Bom dia. Obrigada pelo convite. Tudo ótimo.
Já pediram desculpas aí, essa minha voz super rouca. Estamos com um clima bem atípico aqui, queimadas, assim, qualidade do ar péssima. Então, falando com a fonoaudióloga e rouca, imagina. Mas, Jéssica, primeiramente, explica para os nossos ouvintes o que, que é sensibilidade sensorial e seletividade alimentar, e eles possuem alguma diferença?
Então, a seletividade alimentar é o termo que a gente usa para denominar uma dificuldade que aparece na primeira infância das crianças aceitarem novos alimentos, de ter uma rotina alimentar adequada. Então, esse quadro ele é principalmente caracterizado por um cardápio muito restrito. Então, uma criança que aceita pouquíssimos alimentos, que recusa a introdução de novos alimentos. Associado, então, a esse comportamento aí de recusa, a gente também tem um padrão de pouco apetite. Então, é aquela criança que não tem iniciativa de comer, que não procura os alimentos. Então, para a família, isso acaba se tornando uma angústia, né? Isso acaba se tornando um problema muito significativo na rotina. E quando a gente fala aí de sensibilidade sensorial, esse é uma das alterações que está vinculada aos quadros de seletividade, que pode afetar, né, tanto crianças com desenvolvimento típico, como crianças que já apresentam alguma alteração no desenvolvimento, como autismo e outras questões aí de transtornos no desenvolvimento. Então, tem essa diferença aí entre a seletividade, que é o quadro geral, e a sensibilidade sensorial, que aí é uma parte específica, né, uma alteração específica desse quadro, que aí vai ser diagnosticada e tratada por terapeuta ocupacional e uma equipe multidisciplinar.
Perfeito. E a gente sabe também que muitos pais, eles, por verem que o filho tem dificuldade nessa introdução alimentar, ou de acertar, tem uma dificuldade ali, falta de apetite, começam a colocar ali na. Dá para a criança muitos remédios para abrir o apetite. Isso não é correto, né? Precisa ali ter um acompanhamento do médico, né? Para realmente se ele precisa daquele polivitamínico.
Sim, muitas vezes esse é um conceito inadequado, de que a criança seletiva, ela está inapetente. Muitas vezes ela aceita até um volume adequado de alimento, desde que seja aqueles alimentos dentro do cardápio restrito que ela tem. Então, não tem tanta ligação com, de fato, essa falta de apetite. Mas os pais relacionam principalmente porque ela não tem iniciativa, ela não busca o alimento, né? Então, sim, esses polivitamínicos, abridores de apetite, com certeza não vão ser a solução do problema, né? Então, eles não vão resultar num melhor padrão alimentar. Então, é muito importante que a família busque realmente uma avaliação profissional, tenha recursos, né, para mudar o comportamento alimentar dessa criança. E ao invés de tentar essas pequenas estratégias que às vezes fazem um efeito momentâneo, mas que no longo prazo não modificam a rotina alimentar da família. Então é bem importante que a família também consiga entender, né, qual é o impacto do que ela está oferecendo ali para a criança, enfim.
A senhora escreveu um livro infantil baseado nesse assunto, né, chamado Dino Não Quer Comer. Explica pra gente como é que surgiu essa ideia para falar sobre essa sensibilidade de uma forma lúdica.
Então, a gente, na verdade, atende em consultório diversas famílias, né, que chegam com essa queixa alimentar. E eu sou uma das autoras, né, do livro do Dino. O Dino Não Quer Comer, ele é um projeto realizado por mim, junto com a nutricionista Elisa e com o ilustrador Bernardo. E nesse livro a gente busca levar informação de qualidade, né, para as famílias, entretendo tanto as crianças numa história onde elas se identificam com o personagem central, que é um dinossauro que não gosta de comer, e ainda assim a gente consegue passar informações e dar sugestões de como os pais podem lidar com essas situações que ocorrem ao longo do livro, ao longo da história, mas que são um reflexo da rotina alimentar de muitas famílias que vivem o quadro de seletividade alimentar dentro de casa. Então, o livro ele busca, né, juntar essa parte lúdica com informação de qualidade sobre o assunto.
E, Jéssica, realmente super importante tudo isso que você falou, né, que traz aí essa importância da sensibilidade sensorial também Eu queria que você falasse agora sobre esse livro mesmo. Como você falou, ele é chamado Dino Não Quer Comer, né? Queria que você explicasse pra gente como que surgiu essa ideia e também falar um pouco sobre essa sensibilidade de forma mais lúdica.
Sim. Muitas vezes, né, os pais utilizam estratégias no dia a dia que, ao invés de aproximar a criança dos alimentos, acaba afastando mais. Então, muitas vezes, utilizam estratégias como chantagem, troca, né, para que a criança coma ou aceite um pouco mais. E, nesse caso, a gente, né, pensou no livro como um instrumento que entrasse na casa das pessoas e fizessem elas ter outro olhar sobre a rotina alimentar. Então, no livro, a gente consegue dar dicas bem direcionadas para os pais de estratégias que, muitas vezes, eles nem imaginam que podem ser usadas no dia a dia. E a gente usa muito o lúdico para a criança também ter atenção nesse assunto, né? Porque é muito difícil a gente abordar com a criança a dificuldade que ela tem, de ela perceber o quanto aquilo está causando impacto em todas as áreas, né? Social, enfim, os pais muitas vezes deixam de sair com a criança porque ela não aceita o alimento. Então, o livro, ele vem como uma ferramenta de entreter a criança numa história em que ela se identifica com o personagem central, que é o Dino, e também de fazer com que as famílias repensem as estratégias e o posicionamento que eles têm tomado em casa frente às dificuldades alimentares dos seus filhos. Então, é uma união aí de lúdico com informação sobre o assunto técnico.
Com certeza. Para finalizar, que o nosso tempo aqui passa muito rápido, eu queria que você deixasse aqui os canais que o papai e a mamãe podem adquirir o livro e podem encontrar aí esse livro de vocês.
Tá, vou mostrar aqui. O livro do Dino, então, ele pode ser adquirido no site da Amazon. Ele foi traduzido em 5 idiomas pela editora Tudo. Então, vocês entrando lá na Amazon e procurando Dino Não Quer Comer, ele está disponível aí para chegar na sua casa com essas informações que a gente está conversando aqui sobre esse tema tão relevante que é a seletividade alimentar.
Perfeito. Jéssica, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. A gente deseja muito sucesso e, claro, já fica o convite para outras oportunidades a gente abordar ainda mais esse assunto. Muito obrigada, um excelente dia.
Obrigada também, tudo de bom e bom dia para vocês.
Tchau, tchau.